Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso VBcast. Esse que é um projeto que a Virbac está desenvolvendo no formato podcast para que vocês possam escutar as mais novas atualidades aí da medicina veterinária oferecidas por nós da Virbac, num formato inovador, né? Esse formato podcast que permite que a gente escute aí em trânsito, quando estiver no carro, na clínica veterinária, né? Para facilitar a vida. Como vocês sabem, a gente vem trazendo aí vários profissionais a cada episódio, né? Cada episódio trazendo novidades. E dessa vez a gente tem um episódio bem especial, porque a gente trouxe aqui dois convidados que vão falar um pouquinho a respeito da grande final do nosso evento, o Ciclavance Experts, que aconteceu agora no mês de julho. Então, como vocês sabem, o Ciclavance Experts foi um evento que a gente elaborou para comemorar um ano de lançamento do Ciclavance. É um produto que já está no mercado aí há um bom tempo, há um ano, né, trazendo qualidade de vida para os animais. E a gente convidou o grande campeão do nosso concurso, que é o Dr. Leonardo Marchand, né? Foram mais de 50 casos clínicos enviados para a Virbac ao longo aí desses 2 meses, né, de concurso. E o Dr. Carlos foi o grande selecionado pela nossa banca examinadora, né, composta aí por grandes nomes da dermatologia veterinária. E junto conosco também está o nosso promotor técnico da Virbac na região, né, de atuação do Dr. Leonardo, que é o Carlos Pires. Eu vou apresentar os dois, né? Então, o Dr. Leonardo Marchand, formado aí pela Universidade Federal de Pelotas em 97, é médico veterinário e atua na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, na Clínica Veterinária Marchand. Então, é uma grande honra e bem-vindo, Dr. Leonardo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
É uma grande alegria, né, participar. E esses tipos de eventos, né, que a gente conseguiu uma projeção de um caso que seria raro, divulgar o conhecimento para várias pessoas. Então é muito bacana, o alcance é enorme.
Exatamente, exatamente. E conosco também está o nosso promotor técnico, como eu falei, que atende essa região aí de Porto Alegre, Pelotas, que é o Carlos Eduardo de Toledo Pires, também médico veterinário, né, e formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2011. Então, bem-vindo, Carlos, e obrigado também por ter aceitado o nosso convite para participar desse episódio aí do VBcast.
Olá, Ricardo. Olá, Leonardo. Primeiramente, então, eu gostaria de agradecer o convite, né, por participar do VBcast. E é uma satisfação falar com vocês também.
Maravilha. Então vamos lá, Carlos. Antes de falar do caso em si, eu queria, né, entender de você como é que foi essa abordagem junto ao Dr. Leonardo, né? Quando você ficou sabendo, você mesmo como promotor, né, ficou sabendo do concurso do Ciclavance Experts, você pensou em algum caso ou em alguns casos aí de veterinários que você atende na região? E com o Dr. Carlos especificamente, como que foi essa abordagem? Você já sabia desse caso clínico dele?
Sim, então, eu comecei a atender o doutor na época do Ciclavance Experience, né? E que foi também com o doutor Ronaldo Lucas, né? E foi aí que eu apresentei para ele o Ciclavance, né? A gente falou da função de imunomodulador, do sucesso que estava fazendo em caso tanto de dermatite atópica, né? Doenças autoimunes, né? E eu perguntei para o Leonardo se ele tinha algum paciente com esse perfil, né? Se vinha muito na clínica. E de imediato ele me apresentou o caso de onicodistrofia da Maria, né? A partir daí, então, fechou o tratamento, né? Por mérito total do Dr. Leonardo, de fazer os exames necessários, de conversar com o tutor, né? Consegui mudar a terapia e houve um grande sucesso, assim, terapêutico. O resto vocês viram no Ciclavance Experts, né? Mas. Então, chegando na época do Ciclavante Expert mesmo, eu pensei direto no caso dele, né, que é um caso muito raro de acontecer, o da Maria, e nós começamos a conversar sobre o concurso, né?
Muito legal, muito. E aí, assim, aproveitando eu para falar um pouco também, né? Eu trabalho com promotor, eu já fui promotor técnico, e trabalho hoje com a equipe de promotores aí da Virbac, e acho que uma coisa que ficou bem evidente, ficou bem clara durante todo esse processo aí, que foi o concurso, né? O Ciclavance Experts, até a apresentação dos casos finais, uma coisa que ficou bem evidente foi a importância do trabalho do promotor, né? Como esse trabalho é importante, né? É uma das áreas de atuação da medicina veterinária, e para nós da empresa e também para os veterinários que muitas vezes ficam sabendo dos tratamentos, dos lançamentos de produtos, né? É também muito importante. Então, comenta um pouquinho, Carlos, para a gente, da sua visão, o que que é o trabalho do promotor técnico, e como que você enxerga isso?
Sim, eu acho assim, o trabalho de consultor técnico é mais uma passagem de conhecimento, né, mostrar as novidades científicas, falar o que está sendo usado tanto de produto em tratamento, tanto no Brasil aqui, né, como no resto do mundo, né. Eu acho que o nosso papel é trazer ferramentas e soluções novas, assim, para problemas antigos que vêm surgindo, né. Hoje em dia a gente sabe, né, que quase toda a família já tem pet em casa, né, e vem se evidenciando muitos problemas que antes eram subdiagnosticados, ou quando o pessoal tinha mais seus pets fora de casa, não aparecia tanto, né? Então, e a linha da Virbac, então, nem precisa de muita apresentação, né? Ela já tem um padrão de excelência, assim, com a linha dermatológica, que já é conhecido mundialmente, né? Eu acho, então, a nossa função essa de divulgar para o maior número de veterinários e, consequentemente, né, aumentar o grau de sucesso de tratamentos aqui no nosso país, assim, né. Mas eu acho bem legal essa troca de informação, ou é para relembrar, ou para mostrar uma outra aplicação, né, de
Exato.
produtos, o que está acontecendo, né. Tu faz, eu digo, parece pejorativo, uma reciclagem, mas não, para mostrar as atualidades mesmo, né.
É isso aí. E para você, doutor Leonardo, como que foi a expectativa de participar do concurso, assim? Desde o começo você já estava confiante que o caso seria o vencedor? Você chegou a duvidar em algum momento? Como é que foi isso para você?
Para mim, na verdade, foi um grande desafio. Tanto fechar o diagnóstico, eliminar as outras possíveis causas, assim como uma resposta ao tratamento e usando uma medicação por tão longo prazo. Foi maravilhoso, uma surpresa, né, encontrar um nível de banca, né, que era professores renomados, e o número de trabalhos também inscritos foram grandes. E eu achei muito interessante o nível dos trabalhos, né, que estavam na final. Até eu me perguntei se estava preparado realmente para apresentar um trabalho desse. E principalmente por ser raro, né? É uma questão que é raro aonde?
Exato.
Todo mundo no
O...
Brasil não
Exato.
sabia se era para inovar.
O caso raro que a gente está falando é uma onicodistrofia lupoide. E esse foi o caso que você apresentou, né, para a banca examinadora, que é o caso de uma Weimaraner chamada Maria, né? E fala um pouquinho então para a gente do começo do caso, né? Quando ela chegou ao seu consultório, o que que você observou ali ao exame físico, né? Enfim, como que foi o início desse caso para você?
Certo. A Maria chegou com uma queixa de lambedura do membro torácico anterior direito. Inicialmente, a suspeita nos conduz muito para trauma. Quando envolve apenas um dígito, é difícil pensar numa doença como essa. Mas o fato de ela ter dor, claudicar, ficar lambendo excessivamente e há semanas sem uma causa aparente. Então isso me deixou um pouco intrigado. E em poucos dias já ocorreu o acometimento de outras garras. Então ela foi perdendo, né, durante esse prazo de praticamente semanas, mais uma garra afetando outra pata e começou a aumentar a desconfiança para doenças que não seriam, né, provocadas aí por um trauma. E isso foi muito importante para mudar o curso da investigação do caso. E o contato com a proprietária foi fundamental, né? Ela era muito cuidadosa, uma paciente que vivia dentro de casa, super supervisionada assim mesmo.
Isso é importante, né? Acho que ter um tutor que é atento, e que adere, né, muitas vezes, não só ao tratamento, né, mas digamos assim, até todo o processo diagnóstico, né, é muito importante, né? Porque eu imagino que para você chegar no diagnóstico efetivamente foi um caminho longo, né? Já que é uma doença rara. Né, um caso bem infrequente, né, de se observar na rotina clínica. Então, essa adesão do tutor e comprometimento do tutor é muito importante, né?
Sem dúvida, eu acho que o mais difícil talvez foi propor uma amputação de dígito, que é necessário para fazer o diagnóstico. No entanto, não tem lesão patognomônica. Então, realmente, conduzir até esse ponto é uma grande responsabilidade, mas graças à tutora houve uma compreensão extraordinária, uma adesão ao tratamento perfeita. Então, dedicação muito, muito boa.
Fala um pouco, eu comentei agora, né, do diagnóstico, e você falou até dessa dificuldade, né, de propor, às vezes, uma amputação do membro, né, do dígito, né, na verdade, para poder fazer a biópsia. Como que foi isso? Como que você chegou no diagnóstico? Você chegou a biopsiar essa região também, certo?
Certo, fiz a amputação do quinto dedo, enviando a falange e a garra. Então é necessário justamente ao sítio de localização da lesão. Ela lembra muito o lúpus, por isso o nome de onicodistrofia lupoide simétrica. Então, lupoide é uma analogia à semelhança da lesão com o lúpus, e isso praticamente serviu para bater o martelo do diagnóstico. Porém, o primeiro exame anatomopatológico não foi elucidativo, não o suficiente. E ficamos realmente numa questão de amputar ou não outro dígito, né? Seria mais uma mutilação. E nesse sentido foi decidido realizar uma segunda análise do mesmo material.
Certo.
Então, dessa vez realmente chegamos à conclusão.
Aí fechou o diagnóstico.
Isso.
É difícil para a gente até imaginar, a gente está aqui num podcast, né? A gente não está vendo imagens. Você conseguiria descrever mais ou menos como eram as lesões, o que que você observava nesse membro, quando você fez o exame físico, né? Qual era o aspecto das lesões? E o que que você pensou a princípio? Você já pensou na onicodistrofia? Eu imagino que não, porque é um caso mais raro. O que que passou pela sua cabeça ali?
Na verdade, ela apenas demonstrava um desconforto, mas com relação à dor, né? E essa secreção no leito ungueal, ela tinha uma cor amarelada. Então, parecia uma secreção apenas mais incolor e com consistência, né? Mais densa, assim. E a unha estava soltando, descolando.
Entendi.
Quando eu
Então
fiz a manipulação do dígito, ocorreu o descolamento dessa unha.
interessante. Então, assim, as lesões eram bem localizadas mesmo, né? Ali no leito ungueal e nas unhas, né?
Isso, o sítio é na extremidade da pata.
Você
Secreções
chegou
mediféricas.
a fazer radiografia também do membro para poder descartar outras possibilidades, né?
Isso, foi realizado radiografia da extremidade do membro para descartar osteomielite, neoplasia, as culturas fúngicas e antibacteriana, aliás, cultura fúngica e bacteriana, né, e o teste para Leishmanioma.
Leishmaniose, né, é uma doença que está no Brasil inteiro e antes a gente não observava tanto na região sul, né? Mas agora você já observa na sua região, na sua área de atuação lá no sul.
A Universidade Federal de Pelotas está com um projeto de extensão, fazendo a investigação ativa do flebotomídeo e também a sorologia dos animais suspeitos. Então, isso tem facilitado muito o diagnóstico. Ainda não foi feita a captura do mosquito palha na nossa região, só casos importados. Mas entrou na lista aí de diferencial.
Sim, sem dúvida, né? A gente observa as alterações ali, né? Onicogrifose, né? As alterações que não são também patognomônicas para leishmaniose, mas frequentemente observadas, né, nos animais que têm essa doença. Muito bem, aí você citou em relação, quando a gente falou, né, do nome da doença, você falou que ela é lupoide. Porque no exame anatomopatológico ela lembra o lúpus, né? Que é uma doença inflamatória, é uma doença autoimune, né? E aí o tratamento normalmente inclui o uso de um imunossupressor. Foi por isso que você pensou no uso, tentar, né, em utilizar o Ciclavance?
Exato, eu comecei a analisar o material até entregue pelo Carlos Eduardo e realmente as vantagens do corticoide seriam muito pequenas. O Ciclavance ele era bem superior com relação ao tratamento a longo prazo e poder manejar. É uma situação em que ela já tinha alterações de exame de sangue, praticamente os triglicérides, fosfatase alcalina, então enzimas que já poderiam piorar com o uso do corticoide.
Exatamente. A gente conhece bem esses diferenciais, né, em relação ao corticoide, principalmente da ciclosporina, a segurança que a ciclosporina oferece em relação ao corticoide, principalmente nesses animais que já têm alguma alteração de enzimas hepáticas, alguma alteração metabólica, né? A ciclosporina é bastante segura nesses casos. E como o uso normalmente para essas doenças é prolongado, é uma alternativa muito interessante. E você, Carlos, você acompanhou o Dr. Leonardo nessa fase do tratamento, quando ele começou a usar o Ciclavance, e você estava junto ali, orientando o Dr. Leonardo com relação ao uso da medicação?
Sim, a gente conversou bastante, assim, né? Como as nossas cidades são um pouco afastadas, a gente falou muito, ele mostrou muita foto, eu mandava artigo para ele, né? Ele mostrava a evolução do tratamento, né? E mais além, quando a gente foi conversando, passando os meses, né? Eu apresentei o Complederm também, que ele colocou também no tratamento, né? O Complederm são os nossos ômegas, né? E começou a fazer uma dobradinha com o Ciclavance, assim, e o tratamento cada vez melhorava, né? Isso daí foi muito interessante, a evolução dela foi muito boa mesmo, né?
Muito legal, muito legal. E o Dr. Leonardo, como é que tá, a Maria hoje? Você ainda atende? Como é que ela tá? Como é que ela finalizou seu prognóstico do tratamento? Como é que foi?
Uma resposta muito satisfatória, né? As unhas voltaram praticamente um padrão um pouco mais apresentável, tanto estético quanto em termos de não esfacelar. Então, ela não está com uma fragilidade dessas unhas tão grande. E vamos entrar agora na fase de dias alternados do Ciclavance.
Ah, você...
Possivelmente manter só com Complederm, vai ser um teste, né? Mas após um longo tratamento e estabilização da paciente de forma maravilhosa.
Eu vi umas fotos que você me mandou recentemente, né, dela, de como ela tá hoje. E assim, pelo aspecto, obviamente que eu não acompanhei o caso, mas pelo aspecto, parece que melhorou muito, assim, né? Porque as unhas ficam bem alteradas, né, por causa da doença autoimune, da doença inflamatória. E pelo aspecto parece que melhorou. E aí eu te pergunto em relação à dor, por exemplo, ela sentia dor ao apoiar o membro, como é que ela tá agora?
Ela não apresenta mais nenhuma situação de desconforto nos membros. Ela consegue agora ter funcionalidade plena, né? Não teve mais recidivas em nenhum dígito, e isso é maravilhoso, é sinal de êxito, né, do tratamento.
Hein,
Muito bom.
Leonardo? Não, eu me lembro das quando a gente conversou a primeira vez que ela estava com as botinhas, né? Porque assim que tiravam elas, ela começava com uma lambedura e não parava mais, né? E para o tutor também é muito impressionante, né? As unhas caindo, a qualidade de vida do animal estava muito ruim, né? Lá no início do tratamento, né? E depois, meu Deus, tem uma evolução assim, tanto para o animal e como para o tutor, né, vendo a evolução do quadro, bah, foi bem, bem legal mesmo.
O
Muito
início
legal.
é muito muito chocante para o tutor, né? Um quadro extremamente desconfortável e doloroso, e ele fica imaginando, vou ter que passar por todos os cuidados com a minha paciente, né? Praticamente todos os dígitos. É complicado.
Não, verdade, eu consigo imaginar, assim, né, o desconforto que esse animal estava sentindo e, assim, a qualidade de vida que apresenta agora. E a gente, no mês passado, para quem escutou o episódio passado, né, a gente conversou aqui com a doutora Romei Carreis, que falou um pouquinho do uso da ciclosporina, do Ciclavance especificamente, no lúpus eritematoso, né, lúpus eritematoso discoide, a forma clássica ali do lúpus. E agora, continuando na mesma, mais ou menos na mesma toada, né? Continuando falando aqui de uma doença até um pouco mais rara, que é a onicodistrofia, mas isso mostrando, né, o leque de opções, de uso que a ciclosporina apresenta, né? De diferentes usos da ciclosporina. Isso é bem interessante, né? E para quem quiser assistir a apresentação do caso clínico, né, que a gente está descrevendo aqui, né, do caso clínico do Dr. Leonardo, a Maria, né, essa Weimaraner, e os outros casos clínicos também, né, porque foram cinco casos clínicos apresentados, incluindo o do Dr. Leonardo, né, apresentados na final do nosso Ciclavance Experts. O link ainda está à disposição no nosso canal do YouTube, né, no canal do YouTube da Virbac. Então, quem tiver o interesse de assistir à apresentação, à avaliação da nossa banca examinadora desse e dos outros quatro casos finalistas, pode acessar lá o nosso YouTube e assistir. E a gente está chegando agora no final do nosso episódio aqui. E eu queria agradecer imensamente, esse bate-papo, doutor Leonardo. parabenizar você, né, pelo caso clínico raro, pela forma como você apresentou, esse caso clínico e que acabou culminando aí com a sua vitória no nosso concurso. Então, parabéns. E obrigado, Carlos, você também, né, por tudo, por ter acompanhado o caso aí, por ter levado a informação do concurso para o doutor Leonardo, por ter acompanhado, né, o tratamento junto com ele, agradecendo a vocês dois aí. Então, passo a palavra para vocês.
Eu agradeço imensamente até a insistência do Carlos, ele enxergou o potencial do quadro clínico da onicodistrofia, e eu não tinha pretensão, na verdade, de publicá-lo, apresentá-lo, né? Mas eu aceitei o desafio, né? Mais um, que já é um caso realmente que é longo prazo e precisa de um acompanhamento muito, muito de perto. E a Virbac, claro, pela oportunidade e o incentivo. É excelente ter oportunidades como essa, nos colocando frente a grandes mestres, né? E foi uma honra realmente ter sido escolhido.
Eu também gostaria de agradecer primeiramente ao Dr. Leonardo, né, por abraçar a ideia no tratamento com o ciclavance, né? Eu digo também da coragem de mudar a abordagem dele e parabenizar pelo sucesso posterior também, né? Eu queria deixar bem claro que são veterinários como ele assim que engrandecem e dão valor à nossa profissão de promotor, né? Que são, digo assim, às vezes tem uma certa resistência de mudar alguma coisa, mas não, ele bateu no peito e vamos tentar, né? Eu também queria agradecer a Virbac pela grande empresa que ela é e um grande agradecimento à Basso Pancotti também, onde desde os donos, né, o Oneide, o Jair, o nosso gerente, o Mileto, assim, as coordenadoras, que é a Roberta Gomes e a Juliane Farias, a equipe de consultores, vendedores, assim, todo mundo se envolve, né? Às vezes o que aparece é só o trabalho final que chega, a gente que fala com o veterinário, mas não todos se envolvem, todos trabalham junto, é uma equipe muito unida. Eu queria agradecer também por eles criarem esse ambiente construtivo, né? Fácil de trabalhar, onde as ideias realmente são ouvidas, assim, as sugestões são levadas para frente, a gente sempre tem uma. Tenta ter uma abordagem melhor com os veterinários que a gente atende, né? E só para dizer assim, dá muito orgulho assim vestir a camisa da Basso, representar grande empresa assim como a Basso e como a Virbac. Então, muito obrigado, obrigado de novo, Leonardo, obrigado, Ricardo.
Sem dúvida e muito bem lembrado por você, né? Agradecer ao nosso parceiro aí, o nosso grande parceiro, que é a Basso Pancotti, né? Nosso distribuidor aí no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, obrigado a vocês e obrigado a todo mundo que escutou a gente até aqui. Valeu, tchau, tchau.
Tchau.
Tchau.